Senhoras e senhores presidentes, eu vou tratar de outro assunto, senadores, mas, no entanto, a minha querida amiga, senadora Vanessa Graziottini, acabou a sua fala citando o nosso governo aqui no Distrito Federal. E eu não posso deixar de registrar diferenças essenciais nisso. A presidente Dilma está herdando o seu próprio governo. O governador do Distrito Federal está herdando um governo de outro partido, um outro governo que se junta à crise nacional e à queda de receita de todos os estados e lhe dá um quadro desesperador, porque ele herda um endividamento extraordinário do Distrito Federal. Ponto final para tratar desse assunto em outra oportunidade, porque quero me dedicar, senhor presidente, a tratar de um assunto muito caro a mim, a Vossa Excelência, a muitos senhores e senhoras senadores, que é justamente um projeto, proposta de emenda constitucional que saiu da Câmara e veio para o Senado. Trata-se da PEC, da redução da maioridade penal. E eu recebi, senador Capiberibe, aqui no Senado, na última semana, na semana passada, dois jovens da campanha #15contra16, mobilização criada nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, da Bahia, que já, portanto, alcança hoje muitos estados brasileiros, e que tem como objetivo conscientizar os moradores da periferia sobre os perigos da aprovação da PEC 171, que reduz a maioridade penal e que tramita nessa casa. Os representantes desse movimento, dois jovens, Enderson Araújo, da minha terra, da Bahia, de Salvador, e Gabriela Valim, de São Paulo, são militantes da área dos direitos humanos para a juventude, em especial em questões que dizem respeito ao enfrentamento da violência praticada contra os jovens negros, tema da nossa CPI, que investiga o assassinato de jovens no Brasil e que presido e que tem relatoria do senador Lindbergh Faria, senador pelo Rio de Janeiro, com a participação de membros de diversos partidos e estados preocupados com o crescimento da morte, na verdade, dos assassinatos, da violência contra os jovens em todo o país. Esses dois jovens me entregaram uma cartilha, que é esta, #15contra16, que foi lançada recentemente durante o Festival de Música realizada em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. A cartilha trata justamente dos 15 motivos, dos 15 argumentos, das 15 razões contra a redução da maioridade de 18 para 16. Por isso, 15 contra 16, justamente marcando uma posição daqueles que são as principais vítimas desse estado de violência contra os jovens em nosso país, que são os jovens negros da periferia das grandes cidades e médias cidades brasileiras, em todos os estados brasileiros. No norte, o perfil muda um pouco do jovem negro para o jovem indígena. Portanto, permanece na dimensão da juventude mais vulnerabilizada socialmente naquela região. Os argumentos que eles expõem na cartilha são explicados em linguagem clara, apropriada para os jovens, para que os jovens possam entender o que está sendo votado. Também ajuda a sociedade em geral a entender, já que há uma grande quantidade de informações veiculadas hoje, principalmente nas redes sociais, que têm conteúdos limitados e, por isso, nem sempre dão conta da complexidade das questões relacionadas com o tema. Não são raros casos de pessoas que tomam para si uma opinião sem se aprofundarem no tema, sem se informarem adequadamente. E nesse sentido, a cartilha elaborada pelo movimento busca contribuir para qualificar o debate e informar melhor a população. Entre as 15 razões que o movimento explicita para ser contra a redução da maioridade penal está, por exemplo, a de que a juventude negra é a principal vítima da violência no país. Este argumento tem sido por nós comprovado nos diversos dados apresentados na CPI do assassinato de jovens. Das 56 mil pessoas assassinadas em 2012, 30 mil eram jovens entre 15 e 29 anos de idade, sendo 77% destes, presidente, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e que trata permanentemente dessa questão como nós, são jovens negros. O racismo está claramente identificado, primeiro pela razão de que as mortes ocorrem geograficamente na periferia das grandes cidades, que é habitada por uma maioria de negros, por uma maioria de jovens negros. O segundo é que, a partir daí, o perfil definido como suspeito pela polícia é justamente o de jovem negro da periferia. Esse perfil de suspeitos leva a uma abordagem diferenciada da polícia quando se trata, veja bem, de um território geograficamente definido. Eu não tenho dúvida, na cidade do Salvador, a abordagem policial de um jovem na Barra, em Ondina, ou num bairro mais de classe média, em Brotas, por exemplo, a abordagem da polícia ao estar em confronto com um jovem, por exemplo, branco, habitante destas regiões da cidade, é uma. É de talvez caracterizá-lo imediatamente como usuário. E a abordagem feita pela polícia, portanto, pelo Estado brasileiro, de um jovem negro no subúrbio, em Cotos, em Piripiri, ou em qualquer outra região periférica da cidade, no miolo da nossa cidade, na Liberdade, bairro negro, no Pau Miúdo, ou em outras regiões da nossa cidade, é absolutamente diferente. E tenho certeza que esse diagnóstico de comportamento da ação policial no meu estado ou na minha capital é exatamente igual em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no que diz respeito à definição clara, geográfica, onde a violência contra os jovens ocorre. E nós vamos aqui ter a oportunidade de tratar de mais outras situações em que, de que maneira é que esta violência ocorre. Eu quero hoje apenas chamar a atenção dessa campanha que a própria juventude de periferia começa a abraçar, abraçando de sua maneira, de sua forma, e colocando claramente as suas posições e as suas reivindicações, dizendo que é um erro acreditar que os jovens infratores não são punidos. Eles são punidos antes de cometerem a infração. São punidos com a falta de acesso à educação, à cultura, ao lazer, à qualificação, à oportunidade de emprego. A renda que não lhe contempla, e se constitui numa forma do Estado punir a juventude, que também nasce de uma maneira claramente essa juventude que não tem acesso à saúde, à educação, ela está geograficamente também definida em cada uma das grandes cidades do nosso país, dos nossos estados. O movimento, portanto, #15contra16, cobra mais políticas públicas que atendam às necessidades da nossa juventude. Os dados do Unicef demonstram que 1% dos homicídios registrados no Brasil é cometido por adolescentes entre 16 e 17 anos de idade. 1%. Apesar da baixa incidência dos assassinatos praticados por menores, eles têm sido usados, inclusive, através dos meios de comunicação, como principal argumento para a redução da maioridade penal em nosso país. Durante uma das audiências públicas realizadas pela CPI do assassinato de jovens, o representante do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, informou que o sistema conta atualmente com 23 mil adolescentes, dos quais 80% têm mais de 16 anos, sendo 57% negros ou pardos, como se caracteriza, e a maioria com ensino fundamental incompleto. Outro indicador apontado pelos próprios jovens do movimento 15contra16 é o aumento da reincidência de crimes entre adolescentes internos, que é de 20%, enquanto nas prisões dos adultos, essa reincidência chega a 70%. Nossos presídios estão superlotados e o sistema carcerário não consegue cumprir função ressocializante. Em nenhum dos casos. Portanto, senhor presidente, quero mais uma vez pedir a Vossa Excelência, a todos os senadores, com sensibilidade para a causa da juventude e dos adolescentes do nosso país, divulgarem a página do movimento #15contra16 no Facebook, que pode ser encontrada como Festival de Musical contra a Redução da Maioridade Penal, #15contra16. E lembrar também que vamos continuar debatendo os motivos que levam à violência e ao assassinato de nossos jovens na próxima audiência da CPI de assassinatos de jovens, marcada para esta sexta-feira, 11 de setembro, em Recife, e também na próxima semana, dia 25, em São Luís, no Maranhão. Em Recife, nós vamos ter a oportunidade de ouvir das autoridades locais a aplicação de uma experiência singular e importante na área da segurança pública em nosso país, que é o Pacto pela Vida, projeto desenvolvido, iniciado no governo do governador Eduardo Campos, que se realiza em Pernambuco, mas que também na Bahia nós temos uma experiência que começa a apresentar os seus indicadores exitosos. A CPI já promoveu 11 audiências. Temos ainda em outubro e novembro mais 10 programadas. Já foram ouvidas 73 pessoas pela CPI, entre especialistas e representantes de organizações de vítimas, representantes das familiares de vítimas, instituições de pesquisas e organismos não governamentais. Nossos jovens, já vou terminar, senhor presidente, são o elo mais fraco nessa cadeia da violência. As pesquisas de diversas instituições ouvidas pela CPI confirmam o diagnóstico de que o maior número de assassinatos e mortes violentas no Brasil acontece justamente nessa população entre 16 e 28 anos, jovens brasileiros que não terão a oportunidade de, portanto, realizar aquilo que o nosso governo investiu na sua infância, na sua adolescência, para que pudesse ter agora o retorno da inclusão desses jovens no processo produtivo em nosso país. Quero, portanto, fechar esse pronunciamento dizendo, repetindo a frase que os jovens me disseram: precisamos ajudar, senadora, a conscientizar a juventude da periferia e mobilizar os senadores para que não aprovem este projeto, esta PEC. Queremos também chamar a atenção da mídia e que o Senado tenha em mente que os jovens querem mais escolas e menos cadeia. Querem antes mais qualidade de vida. Muito obrigada, senhor presidente.